Norma Urbana Culta, Bobina número 21, Inquérito Brasil, São Paulo, número 61. Diálogo entre informante e documentador. Tema 2, alimentação. Número do informante, 74. Sexo feminino, 49 anos. Documentadoras, Ada Natal e Esmeralda. Data, 31 de julho de 1972. Duração do inquérito, 40 minutos. Pista 2, de 580 a 1321 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais.
Gravação do dia 31 de julho de 1972. Bom, então eu gostaria de saber como é que se faz um nhoque.
Nhoque?
É.
Bom, existem dois modos de nhoque, né? Duas maneiras, duas modalidades. A mamãe fazia nhoque só de farinha.
Uhum.
É uma maneira própria do sul da Itália, sabe? A gente põe a quantidade de farinha necessária e depois pega uma chaleira com água fervente, vai despejando e vai virando. Depois enrola, sabe? Faz a forma aquele bolo, enrola, corta em pedacinho. Mas esse não é o tipo do nhoque que o Platão fala, sabe? Uh-huh. Ele comia foi o de batata.
Uh-huh. E como é que é o de batata?
Com farinha e batata.
Mas a senhora acha qual dos dois mais leve?
Bom, eu gosto mais de batata.
Uh-huh.
Porque o outro fica um pouquinho duro, eu acho mais pesado. O de batata eu acho até mais saboroso.
O que a senhora põe no nhoque de batata?
No nhoque de batata eu faço assim, por exemplo, para nós aqui eu faço uma porção de 1,250 kg de batata para 400 gramas de farinha.
Uhum.
Depois eu ponho um ovo, uma colher de manteiga e queijo ralado, de preferência aquele faixa azul, que é bem saboroso.
Ah,
né?
Na própria massa?
Na própria massa. Uhum. Põe bastante queijo ralado.
Uhum.
Depois a gente amassa, enrola, né? Corta em pedacinho, depois isso eu aprendi com a minha sogra. Ela pega o garfo, porque existe um pedacinho de madeira com os riscos assim que se faz em nhoque.
Ah, sim.
É, mas na falta disso eu faço com o garfo mesmo, né? A gente com o dedo assim faz um jeitinho.
Uhum.
E ele fica bonitinho, assim, dá um jeito diferente.
Mas o depois, que acompanha?
Bom, depois a gente faz a parte, o molho, né? Um molho de tomate. E esse molho eu costumo fazer, o italiano fala em bragioli, não sei se a senhora conhece, é uma carne enrolada,
ah,
né?
Sim.
É uma carne enrolada, a gente põe um pouco de linguiça dentro, salsinha, alho, bem picadinho, com um pouquinho de sal. Enrola, espeta assim com palito.
Uhum.
E então a gente põe gordura. Eu cozinho com óleo, não costumo usar banha, né? Nem a vegetal, é óleo mesmo, óleo de milho.
Uhum.
E então a gente põe uma porção de óleo, deixa fritar bem essa carne enroladinha. E às vezes eu coloco conserva, sabe, massa de tomate. Outras vezes não, faço só com tomate. Esse tomate é preparado à parte. Eu bato no liquidificador, tiro a semente, eu deixo a casca. Tem gente que costuma uhum. tirar a casca do tomate, mas eu costumo deixar, a turma que habituou e passado no liquidificador não se percebe nada depois de cozido, né? Passa esse molho, deixa apurar bem. E o segredo do molho é ficar muito tempo fervendo, sabe?
Ah, não diga. Fogo mais
devagar.
Ou menos quanto tempo?
Bom, a mamãe, quando ela fazia, que a mamãe cozinha muito bem, sabe? Ela deixava a manhã inteira no fogo. Mas eu tenho a impressão que naquele tempo era aqueles fogões a carvão, com aquela chapa, né, por cima. Então demorava mais mesmo. Mas hoje não há necessidade. Acho que umas 2, 3 horas já é o suficiente.
Para servir, a senhora separa o molho da carne, não?
Não, eu depois na hora de... Depois a gente cozinha o nhoque, né?
Uhum.
Então, caldeirão a ferver. E quando estiver fervendo, joga. Mas eu não jogo todo o nhoque de uma vez. Eu jogo, por exemplo, uma metade. E quando aquilo, o nhoque, quando a gente joga, ele vai pro fundo da panela. Depois ele vai subindo sozinho, né? Quando dá uma fervura, que eu vejo que fica mais ou menos molezinho, então aí a gente tira da panela e já põe no escorredor.
Sim.
Depois joga outra porção. E essa parte, depois bem escorrida, a gente tempera com molho, já põe queijo ralado novamente, né? E quando a outra porção estiver cozida, põe por cima. E a carne enrolada a gente pode servir à parte ou pode servir mesmo na mesma travessa. Põe assim, beirando a travessa para ficar bonitinho.
E nessa água a senhora põe alguma coisa ou não?
Sal. Não, nessa água eu costumo pôr sal só.
Sal.
E às vezes eu ponho limão, mas não é por causa do nhoque, é para não deixar a panela escura.
Ah,
em geral, a água quando ferve deixa a panela escura. Então a gente põe um pouquinho de limão, que assim facilita o trabalho da empregada, não precisa esfregar muito.
Tá vendo? Meu aprendizado é feito aqui, olha, com a norma culta que eu estou aprendendo a cozinhar, viu? Tá vendo? É importantíssimo isso. Bom, e assim, para acompanhar o nhoque, o que a senhora gosta de fazer além do nhoque?
Bom, aqui em casa a turma gosta, pelo menos o meu marido, né? Ele gosta muito de berinjela.
Aham.
Então sempre que eu faço nhoque, a berinjela, que a gente prepara assim, de várias maneiras, né?
Por exemplo?
Por exemplo, eu costumo fazer a palmejana, que eles chamam, né? Não sei se você só conhece, corta assim, fatias.
Eu quero a receita, como é que faz?
Bom, a gente pega a berinjela, fatia assim, no sentido de em rodelas, né?
Uhum.
E põe na água com sal, para tirar aquela viscosidade, assim, sabe? Até fica uma água escura, né? Da berinjela. Daí a senhora põe. Depois, deixa ficar lá uma hora mais ou menos. Depois a gente tira, dá uma espremidinha assim com a mão, para não ficar muita água. Passa na farinha e no ovo.
Uhum.
E frita. E à tarde a gente pode aproveitar o próprio molho de macarrão. Então vai pondo assim uma camada de berinjela, uma camada de mussarela,
uhum,
queijo ralado, um pouquinho do molho. Não precisa ser muito, não. Pouquinho só, senão fica, parece muita gordura, né?
Uhum.
Depois a gente põe outra camada, vai fazendo em camadas. Depois na hora de servir, leva ao forno e quando a mussarela começar a derreter assim, já tá pronto.
Uhum.
Agora há um outro tipo, não sei se você conhece berinjela, eu não sei nem o nome dessa.
Uhum.
Que a mamãe faz muito, é a gente corta assim a berinjela ao meio. Só o meio, né? Tira um pouco daquela polpa, né? Da berinjela, uhum, aquela semente assim, faz uma cavidade, né? E frita. Primeiro põe na água e sal, sempre a berinjela deve ir antes da água e sal, né? E depois frita essa berinjela e põe já numa forma para levar ao forno.
Uhum.
E à tarde a gente prepara um molhinho com tomate cru, tira a semente, pica bem o tomate, põe salsinha, um pouquinho de alho, assim, passa no espremedor para não dar muito gosto, né? E põe óleo bom e vai pondo assim na berinjela, por cima, né? Leva ao forno, aquele tomate assim dissolve um pouquinho. Depois pega mussarela, põe por cima, põe um pouquinho de óleo estrangeiro assim, vai ao forno, deixa derreter a berinjela e pode servir, tá pronto, uhum, para comer.
E assim, em matéria de salada, o que a senhora gosta de fazer?
Bom, salada, eu faço muito bem maionese, mas em geral não faço aqui porque meu marido não aprecia muito,
uhum,
sabe? E eu costumo fazer muito salada mista, assim.
Mas como é a sua maionese já é bem pronta ou a senhora mesma que faz?
Não, eu faço.
Como mesmo. É que é?
Eu cozinho com os ovos.
Mais ou menos assim, vamos dizer, qual é a proporção para pessoa, para um certo número de pessoas?
Bom, eu costumo fazer muito maionese para levar na casa da mamãe, certo?
Uhum.
Porque, assim, Natal, essas festas, todas a gente se reúne. Então, como a família é muito grande, cada uma leva um prato para não ficar, assim, para cozinhar, não sobrecarregar ninguém, né? Então, eu costumo fazer, assim, uns 2 quilos de batata,
uhum,
palmito, uma lata de palmito. Eu costumo fazer com fiambrada ou... Como é que chama aquilo, filha? Fiambrada ou...
Presuntada?
É, presuntada. Presuntada. E, então a gente pica tudo isso. Tomate. Também põe tomate assim, fresco. É, maçã.
Uhum.
Cortadinho em pedaços miudinhos. É, mais. Cenoura também crua. Não gosto de cenoura cozida em salada.
Não põe cenoura.
Não põe crua. Bem picadinha. E depois a parte eu faço a maionese mesmo, né? Então aí eu cozinho os ovos. Uns 8 ovos, sabe? E depois eu pego uns sem cozinhar, cruz, eu tiro a gema, vou mexendo, pego os cozidos com garfo, assim, a gente amassa bem.
Tem uma proporção dos cozidos para os cruz?
Em geral eu ponho menos cruz, uns 4 para uns 8 ovos cozidos, mais ou menos, né? Amasso bem e depois vou pondo óleo e vinagre ou limão, sabe? Vinagre, limão, vou mexendo. E precisa cuidar, eu não sei, aí precisa a mão, porque às vezes a maionese desanda, né?
Pois é.
Mas a gente pondo óleo, de modo geral, ela volta novamente, sabe?
E o segredo é esse, é sentir na mão o molho, não?
Eu acho que é uma questão de na hora a gente ver assim, se precisa mais óleo. Porque quando a gente coloca limão ou vinagre, ela desanda um pouquinho.
Uhum.
Então a gente põe mais um pouquinho de óleo para tornar aquilo um creme, né?
Sim.
A maionese é boa quando ela está naquele ponto. É um creme, um verdadeiro creme salgado. A gente mistura tudo aquilo que está picadinho, faz uns enfeites bonitinhos, assim, né?
Só tem
azeitona também, eu
fazer coloco. Fazer enfeite, não? Só faz a mão?
Não, eu faço a mão.
É?
Faço a mão. Antigamente eu tinha um aparelhinho de cortar ovos, né? Tudo aquilo. Mas no fim foi quebrando. Eu acho que quando a gente fica com mais prática,
já deixa
tudo isso de lado. Então eu acho que é mais um espírito prático,
claro.
Que é bobagem perder tempo com muita coisa, né?
E assim uma salada comum, como é que a senhora costuma temperar?
Aqui em geral eu uso vinagre, sal e óleo só. Não uso quase pimenta em nada.
Ah, sim.
Agora uma salada muito gostosa e fácil é a salada de tomate com um sardinha em lata.
Ah,
já comeu isso?
Não, como é que é?
Não, essa é muito gostosa, pode fazer que vai gostar. A gente pega uma meia dúzia assim de tomates e corta no sentido, como se fossem gomos de laranja, né?
Sim.
Mais ou menos grossos, uns pedaços grossos, não sei se é muito fininho. E depois uma latinha de sardinha e uns ovos cozidos, uns 3, 4 ovos cozidos. E a gente põe tudo na travessa, põe vinagre, um pouco de alho, mas aí eu não passo no espremedor, não. Eu deixo o alho visível, sabe? Fatio, para quem não gosta, tira.
Ah,
aquilo dá um gostinho bom, mas é sempre desagradável sentir o gosto do alho, né? E depois a gente tempera, então, com sal, vinagre e óleo. E o próprio óleo da latinha a gente põe porque aquilo dá um gostinho mais forte de sardinha, assim, fica muito bom.
A senhora usa todo o óleo, não?
Eu uso todo o óleo
todo
da
óleo
sardinha.
Sardinha.
É porque não tem muito na lata.
Não,
às vezes só pôr mais ainda. E pondo um pouco de óleo estrangeiro fica mais gostoso. Isso é uma questão de paladar, né?
Dessa salada, a senhora tira também alguma coisa do tomate? Não, deixa?
Não, eu deixo com semente, com pele e tudo.
Uhum.
Eu só tiro aquela partezinha verde, assim, que fica. Que prende um caulezinho na planta, mas só aquilo ali, tipo, o resto fica tudo.
E que tipo, assim, de carne a senhora gosta de fazer e que a senhora costuma fazer?
Bom, o que eu gosto mesmo é um tipo de carne que eu chamo, agora o termo em português é que eu não sei, entendeu?
Mas não faz
oreganada,
mais.
Que vai orégano.
Ah, sim.
É uma carne que a gente corta os bifes, né? Bate bem. E depois a gente vai pondo em camadas, tomate, salsinha, alho picadinho, orégano, óleo, em camadas assim, e põe em fogo lento. O bife fica muito macio, sabe? E aquele sangue que desprende dá um molho muito gostoso, isso para quem não tem problema de engordar, né? É muito gostoso, pode até comer com pão, assim, molhar a fama.
Não põe mais nada, não precisa pôr água, nada na panela.
Não, não precisa.
Só...
Às vezes, quando a gente faz, eu faço em geral com alcatra. Mas às vezes ela não é uma parte muito boa, né? Então, pode pôr um pouquinho de água. Quando a gente vê que já está secando a carne, então põe um pouquinho de água. E essa carne deve ser feita assim, numa, pode ser feita numa frigideira, mas deve ser tampada.
Ah, sim.
Abafada, sabe? E vai cozinhando devagarinho. Em geral, quando já... E não mexe, só mexe no fim, aí o tomate se desfaz e aquele molho fica muito gostoso.
Pessoal, só mexe na hora que vai tirar da panela?
Não, não, é um pouquinho antes. Ah, eu deixo cozinhar primeiro, assim, depois a gente já, quando está quase pronto, a gente pode mexer, porque assim o tomate se desfaz, o alho também, tudo.
Nenhum tipo de pimenta a senhora usa na praia?
Nenhum. Eu só uso pimenta quando... Quando eu faço, por exemplo, pernil. E às vezes na carne recheada, assim, no lagarto.
Sim.
Às vezes, mas não é sempre.
Que tipo de pimenta, senhora?
É pimenta do reino.
Sim, a outra não.
A outra não.
Por quê? Ninguém gosta ou a senhora acha que não fica bem? Como paladar, assim?
Não, eu acho que para a saúde, dizem que a pimenta do reino é mais prejudicial, né? Uhum. A vermelha, mas eu não estou habituada, não fui habituada. Assim, em casa nunca se usou pimenta e meu marido também não, de modo que eu não uso. Não porque não gosto, porque a pimenta dá um sabor especial ao alimento, né?
Sim.
Mas é uma questão de hábito. Agora, eu ponho pimenta, por exemplo, no pastelão, aí eu gosto de pôr pimenta. Porque senão o palmito em geral, quando é de palmito ou mesmo de camarão, né?
Sim.
Porque aí já requer um pouquinho, senão fica muito sem gosto, eu acho.
E carne assada assim, qual é o pedaço que a senhora prefere para assar?
Eu prefiro o lagarto.
A senhora faz de alguma maneira especial, não?
Eu acho que é uma maneira normal, comum, não sei. Acho que não.
A senhora põe alguma coisa
eu dentro ponho, dele? Eu ponho linguiça, ovo cozido, azeitona e depois pimentão também picadinho.
A senhora deixa essa carne de véspera já temperada, não?
Eu costumo deixar, ou então de manhã à noite. Isso quando eu me lembro, quando não vai ser. E uma coisa que eu aprendi recentemente, porque eu sempre deixava... Eu deixava, depois de preparado o lagarto, eu punha na panela assim de pressão, mas antes eu deixava o lagarto dourar bem.
Sim.
E outro dia eu aprendi que não se deve. E depois eu punha vinagre, porque a senhora costuma pôr vinagre, né, na casa, dá um sabor melhor. Mas eu aprendi que não se deve deixar dourar o lagarto, porque aí há aquele problema quando a gente vai fatiar, que diz que por volta ele fica um pouco grosso e quando a gente vai fatiar, ele começa a despedaçar, a esfiapar todo, né?
É verdade, não?
E eu antigamente eu fazia e colocava na geladeira o lagarto assim e depois a gente fatia com mais facilidade. Mas mesmo assim, ele costumava, as fatias não ficavam bonitas. Então a gente colocando na panela de pressão mesmo o tanto de água e o tanto de vinagre já e o óleo sem ter dourado antes, não a carne, aí é mais fácil, a gente pode cortar até quente quase, que não há esse problema. É muito mais fácil para fatiar a carne.
De maneira nenhuma. E nessas receitas tradicionais, eles dizem, por exemplo, quando a carne fica assim no tempero, como é que eles dizem? Deixar só facilitar a receita transmitida assim, de geração para geração, deixa a carne como que se diz?
Ah, eu acho que eu não sei.
Quer dizer, assim, quando a gente lê livro de receita, deixar a carne assim no tempero, eles tem um nome, né, que eu uso até...
Vinho da... É isso mesmo?
Bom, se não é do seu vocabulário, não interessa, porque só não usaria isso.
Eu não, não.
Se fosse para me dar a receita, só não diria. Deixar a carne...
É, porque aí eles deixam de um dia para outro num tempero, né, de sal. Eu agora esqueci o termo, mas existe um termo.
Sim, mas só não põe água nessa carne que vai assar, não?
Põe.
Põe também, né?
Põe água, sim. Um tanto de água... Porque na panela de pressão, se a gente não puser tanto de água, não precisa ser muita, que nem precisa cobrir a água, a carne totalmente. Põe água e vinagre, e o óleo. E sal, né?
Há uma diferença para temperar carne de vaca e carne de porco?
Bom, a carne de porco tem que ser sempre mais temperada, porque eu acho que ela em si, ela não tem muito sabor. Se ela não tiver um pouco de pimenta, Por exemplo, louro, eu ponho louro em carne de porco. Uhum. Quer dizer que ela precisa ser melhor temperada, senão ela não adquire muito sabor. Não sei se é pela gordura que ela já tem, ou não sei. Não sei que eu costumo pôr, aí eu ponho pimenta, ponho louro, ponho tudo quanto é cheiro que tem aí, eu ponho lá.
Que tipo de cheiro?
Ah, cheiro verde, a gente compra assim, massa e vem lá no meio, não sei bem os nomes da...
Mas
salsinha.
Uhum.
E... eu uso mais a salsa. Salsa.
E no caso, a senhora substitui o vinagre por alguma coisa ou não? É sempre vinagre?
Na carne de porco, eu posso, eu às vezes tempero com limão.
Sim.
Agora, a carne de vaca é sempre com vinagre.
Sim. A senhora usa um limão especial para isso, não?
Não, um limão comum. Agora, ultimamente, é quase só esse sem semente, né? Uhum. Limão sem semente, que é na realidade o mais saboroso e a gente aproveita mais.
Uhum.
Tem muito sumo.
Uhum. E sobremesa?
Ih, sobremesa? Sobremesa é mais difícil de dar, porque eu não sei porquê, mas sobremesa precisa de livro de receita.
Ah, é? Não, mas qual é o seu fraco, assim, em matéria de sobremesa? Quer dizer, que lhe agrada mais, porque, ou porque dá menos trabalho, ou porque dá mais resultado?
Bom, aqui, sobremesa, eu só costumo fazer aqui em casa aos sábados, e então, se sobra, fica pro domingo. Se não, a gente compra um sorvete, qualquer coisa assim. Domingo, porque nos demais dias eu não costumo fazer. Sobremesa é fruta
Sim.
mesmo. Agora, as meninas gostam muito de sorvete, toda criança gosta. Uhum. Então eu tenho um pavê que eu faço assim, gelado, é fácil de fazer, muito prático, porque a gente pega. Só que a receita também?
Quero todas as receitas, eu já aprendi a cozinhar.
Então, a gente faz um creme, sabe? Com leite condensado e umas 4 gemas. Pega 2 latinhas de leite condensado, 4 gemas e leva ao fogo. Vai mexendo, mexendo, para não deixar grudar na panela. E depois aquilo vai ficando mais consistente, ele fica um creme. E a gente deixa esfriar. E logo põe assim numa forma que possa ir ao congelador, sabe? Depois eu pego aquela bolacha diplomata. E às vezes eu faço também com a bolacha champanhe, mas a bolacha champanhe tem muito açúcar em volta e aí deixa um pouco enjoado o doce.
Ah,
Melhor é a diplomata mesmo.
Eu conheço essa.
A champanhe?
Não, essa diplomata.
A diplomata?
Uhum.
A diplomata a gente encontra em geral nessas casas que fazem bolos, sabe? Nessas doceiras aí é que tem muito diplomata. É o mesmo que o champanhe, é o mesmo formato. Só que ela não tem aquele açúcar.
Ah, sim.
Aquele açúcar cristalizado em volta. Então a gente, à parte, pega um tanto de leite, uns 2 copos de leite, suponhamos, e dissolve umas 3 colheres de mescal. E leva ao fogo também e deixa ferver. Quando ferver, tira. E depois a gente pega a bolacha diplomata e passa nesse leite com Nescau. Vai passando assim, ela fica molhadinha, não muito, senão ela se desmancha, né?
Mas
dá
quente,
uma passada.
Ainda...
Pode ser quente ou frio. Em geral ele logo esfria, então fica mais frio mesmo. E vai colocando em cima desse creme, na forma, tudo direitinho assim, para formar uma camada. Inteirinha nisso. Depois, a parte eu pego uma lata de creme de leite que eu pus anteriormente no congelador para ela ficar, para o creme ficar mais sólido. E então a gente com o garfo separa um pouquinho assim e sai aquela água, sabe, do leite. Então ele fica bem consistente. E a água a gente joga fora. E eu bato umas 3 claras de ovos com açúcar e misturo o creme de leite. Isso fica uma espécie de creme de chantilly, sabe? Só que eu acho que é mais gostoso porque o creme de chantilly eu acho muito enjoativo. Então eu ponho isso sobre as bolachas. E para o congelador, isso em geral eu faço um dia antes, porque se for feito no dia mesmo, não fica com aquela consistência de sorvete. Fica gelado. E nesse doce mesmo, nesse pavê mesmo, a gente pode pôr nozes pralinê, né? A gente faz a parte, assim, numa frigideira, as nozes descascadas, põe açúcar e limão e deixa aquele açúcar tomar forma de calda mesmo, calda.
Sim.
Depois a gente joga no mármore, aquele fica duro, né? Com o martelo a gente bate assim. E isso a gente pode pôr sobre a bolacha, ou no meio do creme, assim, e dá um gosto muito especial, pai.
Esse é um segredinho, né? Porque esse eu nunca ouvi falar. Às vezes a cozinha tem muito disso, da invenção pessoal, né?
Exato.
Cada um põe
assim. Exato. Houve uma temporada que eu fazia muito doce, sabe? Uhum. Quando as meninas eram menores, mas eu estava engordando demais, porque eu adoro doce.
Uhum.
Então, e o meu marido não comia doce, ele aprendeu a comer aqui.
Uhum.
E agora ele até sente falta. Mas... Então eu fazia tudo quanto era receita, e fazia muito aquelas receitas que a gente encontrava nos pacotes de Açúcar União.
Uhum.
E lá havia receitas muito boas, sabe? Eu tirei de lá receitas ótimas. Inclusive modificava, como você estava dizendo que a gente modifica, eu modificava, por exemplo, um doce, uma torta de coco, que agora eles puseram todas essas receitas em livros. Então está, essa receita se encontra entre as outras. E então eu modifiquei essa torta de coco, e aquilo é o que há de mais gostoso, que é a plumacha, o super.
Ah, então pronto.
Agora essa torta eu não sei se é de cor, sabe?
Não, mas assim, fundamentalmente, mas, o que que ela leva?
Ela leva coco, eu não sei bem a quantidade. Ela leva coco ralado. O recheio é coco ralado, um pouquinho de manteiga, açúcar, leite,
uhum,
e gemas de ovos. E depois a massa da torta, eu também não lembro a quantidade, mas é um pouco de açúcar, é um pouquinho de sal, leite e a farinha.
Sim.
E depois a gente faz a massa, põe na forma, né? E põe tudo cru no forno.
Uhum.
E põe o recheio de creme, sabe? De coco. E deixa assar. Agora, a receita original trazia em cima umas claras em neve com açúcar, sabe? Então aquilo ficava por cima da torta de coco, ficava uma espécie de suspiro de merengue, né?
Sim.
E deixava enjoativa a torta, e o coco também ficava assim muito, muito mole.
Uhum.
Então eu aboli essa cobertura e deixo só o coco assim, a torta é só de coco mesmo. E fica muito gostosa.
Agora, como é que a senhora divide, por exemplo, assim, as refeições da família?
Bom, aqui em casa nós fazemos uma refeição pela manhã. Em geral é muito simples, ao contrário do que deve ser, que aqui na China a gente deve comer muito de manhã e depois ir diminuindo, né? Nós fazemos assim, o café com leite, pão, não vai manteiga, que a manteiga está abolida.
Uhum.
E depois, a uma hora, fazemos uma outra, a primeira refeição. Depois, às 3 horas, eu não costumo servir nada, nem às 4. Se elas têm vontade de alguma coisa, elas vão e pegam.
Sim.
Agora, eu costumo tomar um cafezinho.
Uhum.
E depois, às 7 horas, é a hora do jantar. E é só isso. E às vezes, à noite, as meninas têm vontade de alguma coisa, então abre a geladeira e pega.
Não há nenhuma refeição preparada para essa
hora? Não, não há.
Disso.
Não há. E à tarde, quando elas estudam, que vêm amiguinhas, elas fazem trabalhos, aí eu costumo servir uma refeição, porque... precisa. Não sei se há necessidade mesmo, mas eu acho que é para elas descansarem um pouquinho.
Sim.
Mas senão, se elas estão muito cansadas, elas às vezes vão à geladeira e pegam o que querem, comem alguma,
uhum,
coisa. Assim.
E para sair, assim, quando a senhora sai para comer fora, a senhora tem preferência para um determinado lugar?
Bom, nós em geral vamos ao clube, porque nós somos sócios aqui do Clube Sírio.
Ah, sim.
Então nós... As meninas em geral estão lá praticando esportes, e meu marido também, então eu acho mais fácil ir lá.
Uhum.
Depois a comida é boa e barata, perto de restaurante, comida. Tudo é bem, bastante em conta.
Mas é comida síria? Ah, só,
não? Não, comida não é síria, a única coisa que há é o pão sírio, certo?
Uhum.
E a comida é comida internacional, tem.
Sim.
E eles fazem lá uma mesa muito farta, assim, de frios.
Sim.
E desde peixe assado, depois uma porção de saladas, berinjela, grão de bico, e depois aquelas massas, eles têm umas massas para pôr no pão lá, que tem uns nomes esquisitos que eu não sei, com grão de bico e tudo mais. Outras, outra é uma espécie de uma coalhada que eles fazem. E depois há um prato quente que a gente pede. Em geral, há uns três pratos que a gente escolhe. Em geral, ou é macarrão, assim, de vários jeitos, ou então é uma carne e um peixe, ou é galinha, frango, nessa base. E depois a sobremesa também é à vontade, eles põem lá uma mesa, um carrinho, uma porção de doces, desde os doces caseiros, como doce de batata, e de abóbora, com tortas muito gostosas e frutas da época.
Então, e na sua tradição, assim, de descendentes de italiano, onde é que ficam os queijos?
Os queijos?
É.
Os queijos ficam à tarde. Eu, em geral, à tarde como um pouco de queijo.
Que tipo de queijo que a senhora gosta?
Eu gosto muito de mussarela e o queijo, queijo prato.
E dos queijos italianos mais picantes, assim, não?
Bom, é que ultimamente a gente... aquele picurino lá é muito caro, uhum. Sabe? Então a gente aboliu, desabituou e não come mais, e os nacionais mesmo não tem.
Uhum.
Tem especialidade
mesmo. E o queijo faz parte de alguma refeição? Ou é assim, vamos dizer, alguma coisa que se come só à parte?
O queijo, aqui em casa, toda hora está na mesa, porque a minha pequena não come banana sem queijo. Então, ela, a Esmeralda gosta muito, a outra também, mas como a gente come banana, queijo e engorda muito, é só a pequena que gosta do queijo e da banana. Ela gosta da banana mais do que qualquer fruta, então há sempre queijo na mesa.
E em matéria assim de fruta, alguma preferência que a senhora tem sempre que manter em casa ou a senhora varia conforme a estação?
Bom, aqui em casa, em geral, há todas as frutas, sabe? Desde maçã, pera, banana, porque o meu marido gosta muito de frutas.
Ah, sim.
Laranja. E banana nós não comemos muito, mas as empregadas gostam muito.
Uhum.
E a Nídia também, a menorzinha gosta muito. Uhum. E, em geral, todas as frutas da época a gente compra.
A senhora costuma fazer alguma coisa assim, só com fruta, não?
Salada de fruta,
é.
Sim. Não faço muito, viu? Depende muito da cozinheira.
Sim.
Há cozinheiras que gostam de fazer, então... Mas não faço muito, porque também vai açúcar. Porque uma salada de fruta sem açúcar também não tem muito gosto.
Uhum.
Então não costumo fazer muito.
Uhum.
Às vezes faço mais em Santos, porque lá é mais quente, então requer mais...
E em matéria assim, de bebida, o que se bebe quando na refeição? Isso é inscrição aberta, mas em todo caso faz parte.
Bom, também é variado. Viu?
Uhum.
Se a copeira tem tempo, ela prepara uma limonada, uma laranjada, que eu acho que deve ser. Eu acho que deve ser a coisa principal na mesa. Mas nem sempre elas têm tempo, então vai um guaraná, uma soda. E só não vai Coca-Cola, porque as meninas são loucas por Coca-Cola, então é um negócio comprar Coca-Cola. Mas há sempre guaraná e soda. Agora, vinho, meu marido toma muito.
Que tipo de vinho?
Ah, o vinho... Vinho nacional mesmo.
Mas que tipo, assim?
Rosé. Eu, por exemplo, gosto muito do espumante, ele de vez em quando também tem na mesa. Mas não é sempre, não, sabe? Não é sempre. Às vezes, quer dizer, um sábado à noite nunca falta vinho porque eu faço pizza, né?
Ah, sim.
Então aí não falta vinho.
Uhum.
Domingo também, porque com macarronada vai muito bem. Mas dia de semana é mais difícil. Só se fizer muito frio, aí ele costuma tomar. Senão, também não bebe água. Água não vai pra mesa, porque
não,
ninguém bebe água.
Uhum. Mas pelo que eu vejo, a senhora mantém a tradição de comida italiana na família, assim, de uma maneira geral.
Mantém. Embora descendente também de espanhóis...
A sua avó é
A mãe da mamãe era italiana. Do lado do papai eram espanhóis, os dois.
Sim.
Mas como o papai gostava muito da comida italiana, a nossa alimentação quase toda era na base da comida italiana mesmo.
Até o pão fazia.
Muita massa.
Casa, não.
Ah, fazia, sim. A minha avó, eu tinha minha bisavó que eu conheci, ela que fazia o pão. E na Revolução de 32, por exemplo, não houve falta de pão na família. Porque no fundo da casa da mamãe havia um forno, sabe? Com a lenha, depois tirava aquela lenha toda, né? E ela fazia pão, a minha bisavó. E a mamãe ajudava muito.
Mas essa tradição não continuou assim?
Ah, não. Hoje em dia não é mais para isso.
Não é possível, não.
Depois o pão...
Não?
O pão, nós suprimos completamente. O pão não vai nem à mesa. Nem ao almoço, nem jantar, nunca eu ponho pão na mesa.
Sim.
E de manhã sim, mas de manhã não são todos que comem pão. Em geral, é só meu marido que come pão aqui. Ninguém gosta.
E assim.
Gostar, gosto, mas a gente vai segurando, né?
Controlar, né?
Controlar.
E assim, matéria assim de conservas, assim, a senhora usa muito na alimentação? Não.
Não.
Nada.
Quase nada. Quase
praticamente
nada.
O quê?
Conserva mesmo, só diz doce ou salgada?
Dos dois.
Dos dois? Bom, salgado, acho que não vem nada, a não ser os enlatados aí que a gente compra, mas eu não sei se isso pode ser conserva.
Que tipo?
Sim, ervilha.
Sim.
A senhora considera conserva?
Não,
não.
Mas eu fico pensando mais assim, talvez eu não tenha usado um termo adequado, mas eu queria ver outro termo, em matéria assim, daquilo que se faz com carne e que se compra pronto.
Ah, quase nada.
Uhum.
Quase nada. Eu costumo comprar, por exemplo, o capelete, por exemplo, eu compro pronto. Mas sim, também faço em casa. O ravioli, né? E por sinal que a Esmeralda me trouxe um aparelho de fazer ravioli muito bom. E quando ela viajou
para. Não dá um trabalho tremendo, não?
Não dá muito, não. Quando a família é pequena, não dá muito. Aqui para nós que não comemos lá dessas coisas, né? Dá para fazer. Não é muito trabalhoso.
Porque rechear aquilo deve dar muito pequenininho, né? Deve
ter
uma paciência. Com que a senhora põe o recheio?
Do ravioli eu costumo fazer com ricota e salame do Rio Grande.
Ah, não diga. Esses dois combinados não bem, é?
Ah, muito. Muito. A gente faz um recheio assim, uma massa com uma gema, metade de um salame, mais ou menos, e uma ricota.
Uhum.
E pode pôr um pouquinho de pimenta também. Em geral, não ponho porque o salame do Rio Grande já tem, né? E a gente pode... E um pouquinho de salsa picadinha.
Uhum.
Faz uma massa e recheia com aquilo. Agora, esse aparelhinho que ela trouxe é muito interessante porque é de alumínio, uma placa assim de alumínio com umas impressões assim, direitinho do ravioli, né? Então a gente põe assim, esticam a massa, mas já na mesma na máquina de fazer macarrão em casa.
Sim.
Que eu faço também muito macarrão em casa, que é a mania dos italianos, né? Então ali já aquela massa já cobre toda aquela placa, então a gente põe um recheiozinho, depois põe uma outra. Aí é fácil.
Ah, não faz um por um.
Não, não faz um por um, não. Quando a gente... Ali eu não sei quantos são, mas acho que uns 20 e poucos já saem de uma vez.
Então
aí facilita.
Claro.